Agora, 4:09, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira o Observatório Covid-19 divulga dados, relatórios novos. E para falar sobre esse assunto, então, para saber como estão os dados da Covid-19 em Maringá, nós vamos falar com o coordenador do Observatório Covid-19, professor Guaraci Silva, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Boa tarde para todos os ouvintes da CBN.
Quer dizer que o Observatório já tem um novo relatório, o relatório semanal foi divulgado já hoje, né?
Sim, nessa boa fase da pandemia, né, nós estamos com os números cada vez melhores. É bem verdade que na última semana, Luciana, ouvintes, nós tivemos uma certa contaminação dos dados em número de casos. Infelizmente, em janeiro e fevereiro, ainda nós não sabemos a razão, houve um represamento no número de casos que foram agora incluídos no sistema. Então, a nossa curva de número de casos, ela está um pouquinho diferente da tendência do Paraná e do Brasil. Em número de óbitos, não, os registros foram feitos ao seu tempo, então a curva de Maringá é muito boa, a tendência é muito boa também, mas em número de casos a gente tem uma pequena distorção em função desse represamento.
E a distorção é o quê? Um número mais elevado, mais alto em relação a outras cidades?
Isso, nos últimos boletins Maringá tem registrado um volume de casos, por exemplo, de 300, 370 casos diários, o que não é a realidade. A prefeitura abre essa informação dizendo que alguns casos eram referentes aos meses de janeiro e de fevereiro, que por razões operacionais não haviam sido computados lá, que na verdade era o pico, né, principalmente da variante Ômicron, né? Então, ou seja, naquela ocasião a gente tinha ainda mais casos acontecendo que foram incluídos no sistema agora. Quando a gente expurga esses dados, a tendência de Maringá se iguala então à das outras cidades, também a da média do Paraná e do Brasil. Felizmente, nós temos redução no número de casos registrados em abril.
E qual é o percentual dessa redução?
Olha, nós estamos gradativamente caindo. A nossa curva tem caído, boletim a boletim, algo em torno de 5, 4 pontos percentuais, Luciana. A gente está voltando para o patamar pré-Ômicron, né? Ali naquele período de novembro do ano de 2021, em que a situação era bastante controlada. E em todos os dados há boas notícias, né? Então, número de casos ativos, por exemplo, em circulação, nós voltamos para o melhor padrão que a gente já havia registrado na pandemia, algo em torno de 1.100, 1.200 casos ativos que devem estar fazendo o seu isolamento, né? Mas que estão ativos registrados no município de Maringá.
Então, quer dizer que lá em fevereiro, em janeiro e fevereiro, houve aquela explosão de casos da Ômicron e esses números foram tão altos e ainda estão repercutindo porque não foram todos contabilizados naquele período.
Exatamente. E é bom, né, porque mostra também a transparência, a seriedade das autoridades com a informação. Então, que bom que mesmo tardiamente esses dados estão vindo para o boletim, estão vindo para o sistema, porque de fato são casos que foram registrados.
Então, como eu comentei com o senhor, professor, um vizinho me perguntou, mas por que Maringá tem 300 casos, Londrina só tem 15, tem muito mais habitante do que Maringá, né? O que está acontecendo? Então, é para ficar tranquilo que não é nada fora do normal, né?
Não tem nenhum fenômeno acontecendo com a população de Maringá em termos de contaminação. Nós seguimos a tendência dos outros municípios quando nós fazemos o expurgo, o isolamento dessas informações extemporâneas, né, que já deveriam ter sido alimentadas no sistema.
O Observatório Covid faz uma estimativa, uma expectativa aí dos próximos meses da pandemia?
Luciana, é o de sempre, que há 2 anos nós comentamos, né? A gente precisa de um tempo com a mesma curva para que a gente possa estabelecer tendências, né? O ideal é que a gente tenha pelo menos 21, 30 dias de um certo comportamento e daí sim os modelos matemáticos são suficientes para que possamos fazer previsões. A previsão nossa é relativamente otimista, né? Responsável. Então a gente acredita, com base na análise da curva, que a tendência é mesmo que nós tenhamos nos próximos, a gente faz a previsão para 30 dias, a manutenção desses números muito baixos, tanto de casos, novos casos por dia, quanto de óbitos, que felizmente a gente voltou para o melhor momento da pandemia também no registro de óbitos. E mais uma vez, eles estão circunscritos aos mais idosos.
É, a curva atual, ela não é de 21 dias, então? Não tem uma...
Não, nós não temos ainda uma tendência fixa de 21 dias, que nos permite extrapolar isso para mais 21 ou 30 dias, justamente em função do lançamento desses casos que são extemporâneos, que são lá de janeiro e fevereiro. Nós vamos expurgar isso, fazer o tratamento da curva para que a gente possa fazer a projeção.
Bom, mas de qualquer forma, o resultado, né, o cenário atual é um reflexo da vacinação, professor?
É da vacinação, Luciana. Nós temos algumas informações aqui sobre a vacinação. Maringá continua com um certo destaque no cenário do Paraná, né? Nós temos 79,31% da população de Maringá imunizada, da população total da cidade. Em primeira dose, praticamente 88% da população, então é um volume muito bom, né? Está entre o topo aí do estado. Quando a gente fala da dose adicional, nós estamos com 45,86%. Aí chama a atenção, Luciana, porque ainda há um espaço grande para que as pessoas que acreditam na vacina, acreditam que ela é a grande responsável por esse bom momento, nós acreditamos também, voltem para tomar a dose de reforço. Então ainda há um número de maringaenses que não tomaram a dose de reforço. E nós sabemos que quanto maior a idade do cidadão, menor o tempo de validade, né, de proteção das vacinas. Então aqueles que já têm uma certa idade e que ainda não tomaram a dose de reforço precisam, se acreditam na vacina, buscar a dose de reforço o quanto antes.
Então, um grande número de pessoas que ainda precisam tomar essa dose de reforço, né? Às vezes toma as duas doses, acho que já está garantido, que já está protegido, não é bem assim, né?
Em muitos casos, a segunda dose dessas pessoas, em especial dos jovens e crianças, coincidiu com esse momento mais confortável da pandemia, né? E daí o senso comum é esse mesmo. Bom, já tomei a segunda dose, a pandemia está controlada, eu não preciso da dose de reforço. E, pelo que os dados demonstram, ainda não há essa tranquilidade. A dose de reforço é muito importante, até porque essa pessoa pode contaminar um idoso em casa que, de repente, também não tem a proteção e pode evoluir para um quadro grave da doença que ainda existe, né? Eles são cada vez mais raros, mas ainda existem, Luciano.
O Observatório Covid-19 acompanha também o cenário internacional, porque a gente tem visto aí casos na China que estão preocupando, né?
Na Alemanha também, em Israel, mais uma onda, né? Nós fazemos o monitoramento também, sempre como um parâmetro aqui para a curva brasileira, mas agora nós vamos nos debruçar em uma situação específica da China, que de fato está vindo com muita força, né? Mais uma vez. Lá, qualquer movimento de curva reflete em milhões de habitantes, né? São bilhões de chineses, então nós estamos nos debruçando, sim, em especial sobre a situação da China e também da Alemanha. Mais uma vez, a gente precisa de um pouquinho mais de período de contagem de dados para que a gente possa extrapolar cenários.
Mas é certo dizer que tudo que acontece lá fora, depois de algum período, pode se repetir aqui dentro?
Não necessariamente, Luciana, porque daí tem as variáveis de cada país, né? Embora a China, em números absolutos, tenha tido uma vacinação muito importante, em números relativos, não, né? A população chinesa não chega nem próximo da cobertura dos países, como o Brasil, outros países que, de fato, fizeram uma vacinação em massa. Então, esse, por exemplo, é um agravante para eles. A cobertura vacinal lá não foi tão grande quanto foi em outros países, e isso, felizmente, faz com que a nossa situação seja diferente da deles.
Quer dizer que na China, proporcionalmente, então, a população não está tão vacinada quanto no Brasil, mesmo que lá a vacinação seja imposta?
Mesmo isso, mesmo considerando isso, só deixa eu pegar o dado aqui com você, eles são o país que mais vacinou em números absolutos, né? Já são 3 bilhões e 300 milhões de doses. Mas quando a gente olha isso de forma relativa, eles ainda estão na casa dos 40% da dose de reforço, né? Então nós temos países que estão com uma cobertura bem superior à deles. Então isso faz com que a gente olhe o cenário de lá e se sinta um pouquinho mais tranquilo, mas ressaltando também a importância de aqui nós fazemos a proteção com a dose de reforço.
Como é que está o Brasil na vacinação?
O Brasil, nós temos, em números absolutos, deixa eu pegar aqui, nós temos já 77% da população imunizada, né, já com as duas doses, 66% da população já imunizada, e com as doses de reforço nós estamos nos aproximando de 30% média Brasil. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Sudeste, o Paraná, essa situação é bem melhor. A gente acabou de falar aqui de Maringá, já acima dos
45%. 45%, mas lembrando que a vacina está disponível, né? O problema é que o pessoal que não está indo para tomar vacina, né?
Com essa sensação de que a pandemia já passou, né, Luciana?
Tá certo. Bom, o Observatório Covid-19, professor, explica para a gente um pouquinho a história desse observatório, né? Como ele surgiu e até quando ele vai ficar ativo e trazendo para a população esses relatórios?
Nós completamos 2 anos já de operação do observatório, é uma parceria da Unicesumar com o CODEM, né? Então, em vários momentos da pandemia, o observatório foi fundamental para análise de dados e para subsídio das decisões das autoridades, né? Nós já ensaiamos algumas vezes, Luciana, não nos reunirmos mais, mas continuarmos apurando os dados, porque como a experiência da China tem mostrado, sempre pode surgir uma nova variante ou alguma razão. Então, a gente não está desmobilizando a equipe, a gente continua trabalhando, continua monitorando, mesmo nesse momento de aparente declínio da pandemia aqui no Brasil.
Uhum. E pode ser que o Brasil deixe de viver uma pandemia, embora na Organização Mundial da Saúde ainda não decretou o fim da pandemia, não declarou o fim da pandemia, pode ser que o Brasil declare antes?
É muito difícil, né? Porque a hierarquia é essa mesmo, né? Quem declara é a OMS. Nós vimos até algumas sinalizações de governos nacionais, subnacionais, declarando no seu território, né, a não existência da pandemia, mas, por lógica, a OMS é quem determina o status, né? Então, nós podemos até ter alguns traços endêmicos e não pandêmicos, mas, oficialmente, é a OMS que se pronuncia primeiro e os estados fazem o acompanhamento depois, Luciana.
Tá certo. Professor, então, só resumindo, a situação está cada vez mais tranquila.
Sim, mas a vacinação, para aqueles que acreditam, ela é importante, é necessária, e os dados de óbitos, por exemplo, nos evidenciam isso, que os mais idosos perdem a resposta imunológica mais rápido e precisam dessas outras doses.
Tá certo. Na próxima quarta-feira, mais um boletim, né?
Mais um boletim.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Boa tarde para vocês.
Nós conversamos com o professor Guaraci Silva, da Unicesumar, e ele é coordenador do Observatório Covid-19 e falou com a gente sobre o boletim semanal da Covid-19, né, que acompanha semanalmente os dados de Maringá. Agora 4h22.